Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
Hoje vamos conversar sobre um tema bastante interessante, a neuroarquitetura. Conhecer um pouco mais sobre essa área. E quem vai nos mostrar o que é a neuroarquitetura é a professora Michele Mendonça de Aguiar Oliveira. Michele Mendonça de Aguiar Oliveira, arquiteta e urbanista pela Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMETRO, técnica em edificações pela Escola Técnica Federal do Amazonas, pós-graduação em arquitetura, construção e gestão de edificações sustentáveis, formada em neuroarquitetura pela NeuroArt Academy, Academia Brasileira de Neuroarquitetura. Atua como docente de graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo e instrutora do curso de AutoCAD. Tem conhecimento nas áreas de acessibilidade nas edificações, projetos de arquitetura hospitalar e neuroarquitetura. Essa é a professora Michele Mendonça de Aguiar Oliveira. Professora Michele, considerando que a neuroarquitetura é uma área relativamente nova, e até pouco conhecida pela grande maioria de profissionais. Você tem conhecimento de quando e como surgiu a neuroarquitetura?
Embora a neuroarquitetura possa parecer um conceito novo, ela já tem mais de 30 anos de estudos oficiais. Um pesquisador chamado Jonas Salk, ele foi passar férias na Itália, porque ele estava tendo um bloqueio, um travamento mental aí. E ele estava tentando descobrir a vacina da poliomielite e ele conseguiu, durante essa viagem, e ele ficou convencido que tanto a cidade, o seu entorno, que proporcionou para ele que as ideias pudessem fluir. Então ele procurou um arquiteto chamado Louis Kahn para criar um centro de pesquisa que reproduzisse essas condições e incentivasse a credibilidade dos pesquisadores. Então, a princípio, a neuroarquitetura, esse conceito, foi voltado a esses pesquisadores. Então, em 65, ele criou o Instituto Salk, junto com o arquiteto, que se tornou referência para os espaços de neuroarquitetura, mais voltado para centros de pesquisas. Então, um momento decisivo mesmo, em que a arquitetura tomou a parte principal dentro do conceito da neuroarquitetura, veio através de um neurocientista chamado Fred Cage, que, em 98, ele descobriu que o cérebro continuava produzindo neurônios na idade adulta e que ele acabou se interessando de como que o ambiente influencia a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Então, ele fundou uma academia junto com um arquiteto, ao lado do John Eberhardt. Então, esse arquiteto ele teve... somou esse conhecimento da arquitetura junto com a neurociência e eles criaram a Academia de Neurociência e Arquitetura, que se tornou referência mundial. Então, o objetivo deles era investigar como os espaços do século XXI melhoram o nosso bem-estar, aumentando ou reduzindo o desempenho e o estresse. Então, eles tinham que investigar essas duas formas, tanto positiva como negativamente, e criar esse instituto. Então, a neuroarquitetura ela veio ganhando força com os anos. Em 2014, por exemplo, ela teve o maior reconhecimento porque três neurocientistas, John O'Keefe, Maybridge Mosen e Edward Mosen, ganharam o prêmio Nobel pela descoberta, que até então era inovadora, de que células cerebrais elas se sintonizavam com o local. E, em 2016, foi quando a neuroarquitetura realmente tomou um conhecimento mundial mais abrangente, através da Conferência das Cidades Conscientes, que explorou bastante o assunto. Aconteceu em Londres, tanto com neurocientistas, psicólogos, arquitetos e arquitetos urbanistas. Então, o reconhecimento veio mesmo para todo mundo a partir de 2016.
Professora, eu acho que a sua fala foi realmente muito esclarecedora para todos nós. Muito mesmo. Professora, é inquestionável que os ambientes influenciam diretamente no comportamento e nas emoções de seus usuários. Diante disso, você poderia explicar como se elabora um projeto de neuroarquitetura? Que fatores devem ser levados em consideração para tal projeto?
Ainda estamos longe de conceber projetos específicos, né, guiados exclusivamente pelos cérebros dos futuros usuários do espaço. Mas pesquisas em neuroarquitetura descrevem padrões de comportamento, né, incomum que a gente se depara, né, com determinados estímulos. Dessa forma, foi possível trabalhar alguns itens, né, para que a gente possa elaborar um projeto de neuroarquitetura, né, mais eficaz. Né? Então, a neuroarquitetura ela vai além de entender o entorno arquitetônico, né, que influencia o nosso processo mental e comportamental. Então, a fim de aplicar essas descobertas, o projeto e a construção do espaço, elas devem sempre prever o bem-estar, mas de acordo com cada cidadão. Então, para se projetar, a gente não foge daquilo que nós aprendemos dentro da arquitetura. Só que agora a gente sabe que, cientificamente, cada passo que a gente dá dentro de um projeto, ele é provado de que ele influencia positivo ou negativamente. Né? Então, por exemplo, nós levamos em consideração a temperatura, a iluminação, a planta, as cores, aromas e o uso das curvas, né? Que foi provado cientificamente que as bordas arredondadas, por exemplo, ajudam a relaxar mais do que ângulos agudos. Né? Os aromas, né? Então, o sentido do olfato, a frequência, frequentemente esquecido dentro da arquitetura, mas o perfume certo, ele pode realçar um espaço, né, como aromas naturais. Então, dentro da arquitetura, a gente pode usar esse tipo de aroma, né, assim como as cores. Né, as cores, elas influenciam tanto dentro da psicologia, que a gente já tem psicologia das cores. Então, usar dessa psicologia, tá, que, por exemplo, a psicologia diz que a cor rosa calma, cientificamente falando, nossos nervos e reduz a raiva, enquanto a quente melhora a produtividade e concentração, né? Que, no caso, eles são mais indicados para ambientes de trabalho. As plantas, né? O nosso projeto ele deve prever, dentro da neuroarquitetura, o design biofílico ou ecológico. Nós temos a arquitetura sustentável, que pode nos ajudar, né, nesse sentido. Temos a iluminação. A iluminação ela altera, dependendo do tipo da iluminação, se ela for insuficiente, ela altera até nossos ritmos cardíacos. Né? Então, o nível e a temperatura da cor também afetam o nosso humor e criatividade. Enquanto a luz branca, por exemplo, ela ativa nosso cérebro e a quente reduz o estresse. E a temperatura, um bom equilíbrio da temperatura torna o ambiente mais confortável. Então, quando há quebra brusca de temperatura, a gente tem que prever isso para que não haja essa quebra. Ela pode impedir o desempenho cognitivo e emocional.
Pois é, então quer dizer que o projeto e a construção do espaço deve prever o bem-estar, mas de acordo com cada cidadão, certo? Professora Michele, acredito que um projeto de arquitetura convencional seja diferente de um projeto que leva em consideração a neuroarquitetura. Gostaria de saber qual a influência da neuroarquitetura no ambiente de trabalho ou em outro tipo de ambiente.
A neuroarquitetura pura é baseada em instrumentos de neurobiologia e neurociência, né? Como eletrocardiogramas, eletroencefalogramas e sensores do suor. Então, são feitos todos esses exames, né, para se ter um conceito para começar a aplicar no projeto. Né? Seria dessa forma que funcionaria. Mas a gente sabe que dentro da arquitetura não existe tantos aparatos, né, científicos nem tecnológicos ou tempo necessário para que se faça isso, né, para que a gente tenha a conclusão dos nossos projetos. Então, a gente acaba considerando as pesquisas já existentes e princípios éticos ao se projetar a neurociência, né? Como eu falei anteriormente, para ambientes construídos que influenciam o usuário sem que eles percebam. Então, a ideia é tornar o local tão confortável a ponto que ele não perceba que foi feito um projeto cientificamente comprovado e com uma pesquisa mais prolongada sobre o assunto. No Brasil já existem vários escritórios de arquitetura que já vêm ganhando espaço, voltado mais para projetos comerciais, visando estimular a produtividade dos funcionários e melhorar o foco dele, de concentração. Mas é possível aplicar a técnica numa casa, porque você vai estar criando um refúgio confortável e relaxante. Mas para isso é preciso ter uma parceria. Um projeto de neuroarquitetura não é só o arquiteto. Você tem que buscar um profissional da área da saúde, um psicólogo, para que possa, junto, criar esse ambiente. Tá? Então, o projeto de neuroarquitetura já diferencia daí. Não é só o arquiteto, são outros profissionais de saúde que devem participar dessa projeção. Tá? Então, uma casa, por exemplo, que a gente precisa trabalhar bastante o conforto, o acústico, porque eles atrapalham, se não for devidamente projetada, a qualidade do sono. Então, para isso, a gente trabalha com a parte da psicologia, buscando os ambientes mais confortáveis para que a gente não tenha essa má qualidade. Então, buscar também essa parte da arquitetura sustentável, não, claro, tornando ela um marketing, como tem sido ultimamente. Acabou que a arquitetura sustentável parece mais um marketing do que um projeto em si que você está aplicando. Então, a neuroarquitetura ela não pode se tornar isso, um marketing. Ela é uma parte da arquitetura cientificamente comprovada que influencia nos estímulos das pessoas, sem ser banalizado. Tá? Então, o projeto de neuroarquitetura deve ser feito em parceria.
Bom, então quer dizer que já existem vários escritórios de arquitetura nessa área, Mas ainda a maior parte é voltada para projetos comerciais, visando aí a produtividade, certo? Mas que também pode ser voltado para a arquitetura residencial. E isso eu acho que é uma coisa boa. Então, professora, para finalizar a nossa conversa, você poderia me dizer quais são os impactos que o ambiente transformado pela neuroarquitetura pode gerar? Por favor.
Um projeto de neuroarquitetura, assim como projeto de arquitetura, a gente sabe que ele influencia no comportamento das pessoas. Quando a gente estuda arquitetura, dentro da faculdade, a gente já tem esse conhecimento de que o espaço, principalmente de uma cidade, o entorno, ele vai influenciar emocionalmente numa pessoa. Eu li um livro do Alain de Botton, que é um filósofo, que é a arquitetura da felicidade, que eu creio que muitas pessoas conhecem, muitos arquitetos, em que ele faz um estudo justamente sobre isso, de como que ao construir uma casa ou decorar um cômodo, as pessoas querem mostrar que estão se lembrando a si mesmas. Então, elas precisam de um lar que não seja só um refúgio físico, mas psicológico também, que guarde a identidade dos habitantes. Então, é isso que ele expõe no livro e é isso que eu tenho também para dentro de mim como arquiteta. Tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta, é voltado a buscar a identidade de quem está utilizando, porque ele vai guardar aquilo para a vida toda. A arquitetura, a neuroarquitetura, ela busca transmitir uma outra sensação através de estudos. Por isso que ela não pode ser projetada só com o arquiteto. Tem que ter um estudo mais aprofundado, conhecer mesmo as emoções. A gente precisa ter esse conhecimento e, por isso, a gente busca um profissional dessa área. Então, a gente sabe, por exemplo, a arquitetura hospitalar, ela salva a vida. É comprovado durante o processo de internação. Então, se o paciente está num lugar confortável, que ele se sente em casa, ele sabe que ele vai ser curado, há uma maior chance de sobrevivência. entendeu? Então, a arquitetura ela vai abranger várias áreas da neuroarquitetura, né? Tanto a comercial como a residencial, a hospitalar, principalmente, né? Que essa parte da humanização do espaço físico hospitalar vem crescendo muito. Né? Eu, durante meu período da faculdade, eu li um livro chamado Feitos para Curar, do Luiz Carlos Toledo, que fala justamente de como que o hospital ele trabalha positivamente na cura da pessoa. Tá? Então, a neuroarquitetura ela veio buscando isso, né? Aprofundar mais esses estudos, que comprove realmente que a arquitetura ela influencia positivamente na nossa vida.
É, professora. Deu para perceber aí a importância da neuroarquitetura nas áreas comerciais, residenciais e principalmente na área hospitalar, né? E outra coisa, você também deu aí uma boa dica aí de alguns livros, né? A Arquitetura da Felicidade e o outro Feitos para Curar. Dica aí para quem quiser conhecer esses livros aí. É, professora, chegamos ao final da nossa entrevista e gostaria que você fizesse suas considerações finais. Por favor.
Gostaria de agradecer a participação do podcast. A neuroarquitetura para mim é algo assim, foi uma descoberta fascinante dentro da minha área, não só profissional, como pessoal. Eu cheguei até esse conceito através de pesquisas para arquitetura voltada para crianças neurotípicas. Eu tenho uma filha que é autista, então eu busquei informações sobre isso, até para trabalhar em projetos pessoais mesmo, né? A gente sabe que os autistas eles têm uma certa sensibilidade a espaços, a cores, a iluminação, a sons. Então eu estava buscando trabalhar isso e cheguei até o conceito da arquitetura e fiquei muito feliz porque eu descobri. Então, busquei bastante informação, cursos, tanto dentro do Brasil como fora, porque existe muito mais informações, muito mais estudos fora daqui, né? É relativamente novo. Então, esse conceito da neurociência com a arquitetura acaba abrindo mais a mente da gente. A gente se torna até mais emocional, mais do que a gente costuma ser, porque você precisa ter esse emocional. Então, eu tenho uma irmã, por exemplo, que é psicóloga, então a gente já conversou sobre isso, até nos tempos da faculdade que nós fazíamos, ela fazia psicologia e arquitetura ao mesmo tempo, e nós já sabíamos dessa ligação, né? Tanto que nós fizemos um evento na faculdade, na época, juntando a arquitetura com a psicologia. Então, isso para mim foi uma descoberta muito, muito, realmente muito importante para mim, que sou uma apaixonada pela arquitetura e agora pela neuroarquitetura. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma, ter tirado alguma dúvida sobre esse assunto, que, como eu falei, ele é bem abrangente, vai muito mais além do que um conceito, tá bom? Obrigada.
Professora, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a sua participação aqui no nosso Urbanismo no Podcast. Eu acho que você trouxe, sim, muita contribuição, muito conhecimento em uma área que precisa, naturalmente, como você mesmo disse, ser mais explorada. Entendo que você mostrou bastante conhecimento nas suas pesquisas e trouxe todo esse material para a gente. Outro fato interessante é a maneira como você se envolveu, né? Se apaixonou, como você diz, por essa área, a neuroarquitetura, né? Você explicou o que lhe levou a esse interesse pela neuroarquitetura. E isso é uma coisa bastante interessante, esta forma como aconteceu. Então, agradeço mais uma vez a sua participação e quero dizer que aprendi também hoje um pouquinho mais com você. Muito obrigado, professora Michelle. Bom, eu sei que todo mundo já sabe, mas não custa nada lembrar. Todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado teremos um profissional da arquitetura e urbanismo falando sobre algum assunto desta área. Um grande abraço a todos e até lá.